pioneira da Sociologia do Ambiente em Portugal, investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Luísa Schmidt, é a nossa convidada de hoje. Muito bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia.
Dia 25 de maio, na próxima terça-feira, encerra o ano especial que o Papa Francisco dedicou aos temas da encíclica ecológica e social Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Sabemos que tanto a nível das comunidades católicas como da sociedade em geral, a crise climática tem vindo a ganhar progressivamente mais atenção. Que papel tem tido e pode ter a Igreja na mudança de mentalidade com impacto global?
Eu julgo que a Igreja pode ter um papel importantíssimo na mudança de mentalidade, na mudança das mudanças que são necessárias pôr em prática e justamente inspirada na encíclica Laudato Si. Porque a encíclica tem alguns aspectos que são muito, que chegam às pessoas todas e que hoje em dia são muito valorizados na sociedade. Desde logo a questão científica, não é? A questão, o facto da encíclica ser baseada, muito bem baseada em factos científicos, é importante. Portanto, nós vivemos num momento em que a ciência está no nosso cotidiano e cada vez mais, até no pós-pandemia, sim, ocupa um lugar muito importante. E, portanto, o facto de a encíclica ter esse aspecto, essa dimensão fundamental de atribuir importância aos factos científicos, ouvir os cientistas e, portanto, e o papel que eles podem desempenhar é muito importante. A segunda coisa tem a ver com a questão da equidade e da justiça ambiental. Nós vivemos num mundo, e agora mais uma vez, na pandemia e com a questão da vacina, cada vez é mais nítido a necessidade de fazer chegar esta vacina a toda a gente. Vivemos num mundo interdependente e, portanto, não vale a pena estarmos muito seguros num lado se não houver uma segurança generalizada. Isso põe-se com a vacina, mas põe-se com a questão central das alterações climáticas.
Essa perspectiva social com que o Papa aborda estas temáticas é uma chave de leitura fundamental.
É uma chave de leitura absolutamente central e, digamos que, muito inovadora, apesar de haver já alguns teóricos que se dedicavam ao assunto da justiça ambiental, da justiça climática. O Papa veio trazer um ênfase especial, particularmente importante neste sentido. Ele fala muito na dívida Norte-Sul, a dívida que os países do Norte têm aos países do Sul devido à exploração excessiva de recursos, portanto, à utilização, o abuso dos recursos naturais, mas também devido às emissões de gases com efeito de estufa que foram produzidas, sobretudo, dos países do Norte, mas quem os sofre são os países do Sul. E, portanto, ele chama a atenção a esta dívida Norte-Sul, que é extremamente atual, porque, reparem, no Acordo de Paris, hoje, uma das questões essenciais a partir de agora, de 2021, e espera-se que a Conferência de Glasgow traga isso para cima da mesa, uma das questões essenciais é justamente a transferência de montantes, de verbas avultadas, 100 mil milhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento poderem adaptar-se às alterações climáticas, porque o que nós temos hoje é de facto uma grande injustiça. Nós temos eventos extremos, tempestades com a mesma dimensão, que nos países que não estão adaptados, portanto, nos países pobres, provocam danos enormes e imensas e tragédias imensas, não é? Com muitos mortos, e a mesma intensidade de tempestade ou de evento extremo num país do Norte organizado e preparado tem muito menos impactos, tem impactos, mas menos.
Essa, aliás, portanto, tem sido a lógica do discurso do Papa, que quando convoca o ano Laudato Si, diz sempre para ouvir, isto para quem é católico, o discurso era este, para ouvir o grito da terra e o grito dos pobres. E essa questão da dívida ecológica acaba por ser central neste discurso, não é?
Absolutamente, quer dizer, nós não podemos... E depois esta inteligência de percebermos que enquanto não resolvermos esses problemas, o Norte, o securitário Norte também não está seguro. Aliás, viu-se com a pandemia que o Norte, ninguém está seguro, não é? Porque justamente a globalização trouxe-nos esta interdependência em que todos vivemos. E, portanto, também é uma questão de inteligência e de pragmatismo por parte do Norte, mesmo que não seja a questão ética que é fundamental no Papa Francisco e na minha também, então, mesmo desse ponto de vista, é extremamente inteligente que se resolva este problema pensando na adaptação dos países do Sul, pensando na transferência de tecnologia, mas que seja uma tecnologia adaptada. Também não vale a pena continuarmos a transferir tecnologia para os países em desenvolvimento e depois não haver pessoas com capacitação para agirem. O mundo está cheio disso, infelizmente. Muitas destas organizações internacionais fazem isso e portanto, nós temos países pobres e em desenvolvimento com cemitérios de tecnologias que não são utilizadas. Portanto, não é isso que se pretende. A capacitação é outra das áreas que o Papa insiste bastante e que é muito importante, também trazida por outros economistas, como o Amartya Sen, já tem sido falado como uma competente essencial que o Papa sublinha. Depois, e esta ideia de que a pobreza e o ambiente estão interligadas uma com a outra. Não vale a pena nós pensarmos que enquanto continuar a existir esta pobreza extrema, esta desigualdade enorme, vamos conseguir resolver os problemas ambientais. Não é?
E com a encíclica, acha que se ganhou mais consciência dessa relação direta?
Ganhou-se consciência e há aqui uma tríade de eventos muito interessante em 2015. Quando surge a encíclica. Qual é essa tríade de acontecimentos? É o Acordo de Paris, que é assinado nessa altura, portanto 2015, são as Nações Unidas que lançam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todo o mundo, portanto, ou seja, envolvendo os países todos, e é a encíclica do Papa Francisco. Olha, esta tríade de acontecimentos traz para a agenda pública e política todo este problema e toda esta visibilidade sobre a questão das alterações climáticas, da justiça socioambiental e da necessidade de nos entendermos para conseguirmos todos continuar aqui, que é o que nós queremos.
E assistimos também a uma grande mobilização dos mais novos, as greves climáticas, a intervenção da Greta Thunberg. Isso também tem contribuído para ir aumentando essa consciência global.
Exatamente, isso é importante, isso foi pós Laudato Si, não é? E pós Acordo de Paris, foi em 2018, na COP da Polónia, que surgiu a figura da Greta Thunberg e todo o movimento da juventude ligada à greve climática e aos Fridays for the Future. E esse movimento é um movimento muito interessante. Porque é justamente chamada de atenção para as gerações mais novas, não é? As gerações mais novas estão a chamar a atenção, dizendo há aqui um problema intergeracional e estão-nos a deixar um planeta imprestável. Como aliás diz o Papa na encíclica, não é? Não podemos deixar esta herança absolutamente imprestável às gerações futuras. E porquê é que é tão importante este aspecto? Porque os jovens são muito ouvidos. E esta geração é uma geração particularmente preparada, é uma geração, talvez a geração mais com maior formação que existe, pelo menos no nosso país, claramente. Sim. Mas mesmo em termos internacionais, se nós olharmos para os indicadores da educação, nós nunca tivemos uma geração esta geração jovem com tanta formação como agora existe em todos os sítios do mundo. Isso é interessante, claro que muito mais longe do que noutros, mas eles estão lá também. Depois, outro aspecto importante, é uma geração muito preparada em termos mediáticos e em termos dos novos mídia e, portanto, comunica entre si com uma grande facilidade e é uma geração particularmente sensível porque viveu várias crises, não é? Viveu a crise financeira, viveu a crise climática, não é? E vive a crise climática e ambiental e agora a crise pandémica. Portanto, é uma geração particularmente atenta à necessidade de mudança que estes novos tempos nos trazem.
E no meio de tantos sinais preocupantes como essas crises que elencamos, que aconteceram em pouquíssimos anos de diferença, este compromisso das novas gerações é um sinal de otimismo?
É um sinal de otimismo, porque são eles que vão decidir amanhã aquilo que se vai passar. E, portanto, não há dúvida nenhuma que esta intervenção, há sempre aquela ideia, os jovens não se interessam pela política, não é verdade. Os jovens estão interessadíssimos na política e estão com preocupação sobre o que se passa aos vários níveis, porque temos aqui, claro, o nível ambiental e todo o problema das alterações climáticas, da perda de biodiversidade, que é outro problema gravíssimo a que estamos a viver e a que eles estão particularmente atentos e que todos os relatórios nos vêm dizer que a situação está agravada, não é? Portanto, temos aqui um conjunto de variáveis que leva a que estas novas gerações estejam muito mais preparadas, muito mais atentas e, portanto, são eles os decisores da amanhã, são eles que, com certeza, vão levar muito mais a sério todas estas medidas de que o Papa, aliás, fala. O que é interessante nesta encíclica é também a sua abrangência. Portanto, vai desde os problemas todos elencados, não é? Até às soluções, não é? Até à ideia de que todos nós temos aqui um papel, portanto, o papel individual e coletivo, e isto é muito importante.
Aliás, ligada à crise da biodiversidade, é particularmente interessante, porque fala de qualquer pequeno organismo, não fala apenas do ser humano.
Uhum. Exatamente, e nós sabemos, e nós não podemos desarticular a questão climática da questão da perda da crise da biodiversidade. E, aliás, a pandemia vem-nos chamar a atenção.
Sim, essa era outra questão que tínhamos, exatamente, é? Que a pandemia mostrou que este excesso de intrusão na natureza pode ter consequências catastróficas. Não é?
Pode e está a ter consequências catastróficas e, portanto, é preciso acabar com isso. Por alguma razão também, reparem, o Papa depois inspira quase que, se nós pensarmos o que é que aconteceu desde 2015 até agora, aconteceram coisas más e, como nós sabemos, uma delas foi a administração Trump e a maneira como veio impedir a continuidade de uma série de medidas ligadas ao Acordo de Paris. Mas aconteceram outras coisas muito interessantes também. Aconteceu o Pacto Ecológico Europeu, em 2009, não é? Todo, 2019, todo ele virado para as questões, para as questões da regeneração da natureza, para as questões climáticas, para a transição energética, para a transição ecológica, para a economia circular. Nunca a Europa anteriormente tinha assumido como o seu plano, o seu programa, um pacto ecológico. E isto é uma questão central, muito inovadora. Com este aspecto particularmente esperançoso neste momento, é que temos uma nova gestão nos Estados Unidos da América, não é? Temos o presidente Biden, com também uma grande preocupação com o Green Deal, e, aliás, uma das primeiras coisas que ele fez foi reintroduzir os Estados Unidos a aderir outra vez ao Acordo de Paris.
Isso,
portanto,
foi
temos neste momento uma conjuntura internacional, apesar de todos os problemas que também sabemos que temos, infelizmente, a decorrer a outros níveis. Temos aqui uma conjuntura particularmente interessante com o Secretário-Geral das Nações Unidas, neste momento, com mais forte, não é? Ele também tem chamado muita atenção para estes temas todos que estamos aqui a falar. Portanto, com, ao mesmo tempo, o que é que aconteceu nestes últimos 5 anos? Muitas tecnologias ficaram maduras, por exemplo, tudo o que se liga com as energias renováveis ficou muito mais maduro e muito mais barato. O painel solar, por exemplo, baixou quase 70% nos últimos 7 anos. Não é? Né? Portanto, há aqui uma série de condições neste momento muito propícias a que muitas destas medidas que estão aqui pensadas na Laudato Si, fazerem agora o seu caminho. E isso abre aqui um novo capítulo, com uma conjuntura nova, com uma apetência por parte das populações diferentes, com uma sensibilidade muito maior que a pandemia nos trouxe a tudo o que se prende com o que estávamos a falar da biodiversidade, mas também com certa visão do consumismo excessivo, não é? O que o Papa chama a cultura do descarte, que é outro dos problemas que ele equaciona e que é muito importante. O consumismo excessivo é predatório, é algo que não pode continuar da maneira como estava anteriormente. Portanto, isto é também uma das preocupações dele. E, portanto, as pessoas hoje estão muito mais sensíveis devido à pandemia e vemos isso através dos nossos inquéritos do Observatório de Ambiente, Território e Sociedade. Nós temos feito vários inquéritos e verificamos que as pessoas têm muito maior sensibilidade às questões da natureza, aos espaços verdes, a ter uma vida cívica mais ativa, mas também mais interativa com esses espaços, a exigirem isso e a relacionarem essa necessidade da natureza com uma questão de lazer, mas sobretudo uma questão de saúde, portanto, mental e física.
Tem a percepção de que não será uma necessidade apenas transitória?
Não é uma necessidade. São coisas que vieram para ficar. Aliás, digo-lhe, já tínhamos feito um inquérito logo no rescaldo da crise em Portugal, não é? No rescaldo da crise financeira. E já tínhamos visto que as pessoas cada vez mais em Portugal procuravam espaços públicos verdes de uso gratuito, e isso foi uma consequência também da crise financeira, que se veio reforçar e alargar substancialmente com a crise pandémica. E se olhar um dos indicadores, claro que é um indicador, mas é interessante, nunca houve tantos movimentos no nosso país, que é considerado um país onde as pessoas civicamente não se mexem muito, não participam, nunca houve tantos movimentos como agora, por espaços livres, contra determinado tipo de obras que podem ser lesivos do espaço natural. E isso é muito interessante. E digamos que estamos aqui, estamos a entrar num capítulo novo, quer dizer, estamos a mudar de paradigma, que passa por estas coisas todas. Por isso é que eu digo que nunca a Laudato Si esteve tão atual, porque entretanto o que se passou nestes últimos 5 anos veio dar razão, veio dar força e veio até sublinhar alguns dos aspectos que o Papa já considerava centrais na necessidade de mudança que ele escreveu em 2015 e que alertou.
Em Portugal existe a rede Cuidar da Casa Comum, ligada à Igreja Católica, que promove de facto a ecologia integral e esses estilos de vida mais sustentáveis. É um bom exemplo de mobilização?
Sim, aí temos também um ótimo exemplo de mobilização, não é? Um movimento iniciado pela saudosa professora Manuela Silva, com quem tive a ocasião de falar muitas vezes quando ela iniciou esse movimento e até de colaborar, de certo modo, na medida das minhas possibilidades com ela, e julgo que esse movimento é mesmo muito importante. Tal como outros, e aliás, esta ligação entre esse movimento, o movimento da Fridays for the Future, o movimento das ONGs de ambiente e de desenvolvimento, as organizações não-governamentais, pode criar aqui uma dinâmica importantíssima em Portugal no sentido da mudança que todos precisamos de fazer. Portanto, eu creio que esse movimento é extremamente importante e tem crescido. Portanto, é algo que vale a pena relembrar, sublinhar e apoiar. Depois, outros acontecimentos também que estão aí em agenda. A nova Cimeira de Glasgow.
Em novembro, não é?
Em novembro.
Será importante que o Papa, por exemplo, participe? Já houve quem tivesse apelado
esteve na Cimeira que a administração Biden, embora por mensagem em vídeo, que a administração Biden acaba de organizar.
Esta espécie de pré-COP.
Exatamente. Mas no COP26, aquilo que a Ângela perguntava, seria importante ter
Eu penso que era fundamental, porque é uma figura, eu digo que neste momento é de facto a grande figura, é a grande figura política, eu digo muitas vezes que é uma líder político, porque realmente ele conseguiu trazer, este Papa consegue... uma coisa que realmente estava em falta na Igreja, que era esta ligação às pessoas. A Igreja estava afastada, e também, isto não é a minha área de estudo, mas esta proliferação toda destas igrejas que nós vemos no Brasil e em vários sítios, não sei se não tem também a ver com um certo desligar da Igreja Católica, agora isso não sei, mas já li coisas sobre isso, e portanto o Papa chama a atenção para a importância dos católicos na vida ativa, na vida cotidiana, na vida política, na intervenção política, com um P grande, não é? Estamos a falar aqui de política no sentido do termo mais nobre, não é?
Que é o que ele utiliza sempre.
Aliás. É o que ele utiliza sempre, portanto, é desse ponto de vista que eu considero líder político, é o política com o P grande. E a diplomacia, eu julgo que o Presidente Biden também trouxe, veio outra vez dizer e mostrar que a América está outra vez interessada na diplomacia ambiental. Isto foi muito importante com esta tal pré-COP de que Sim. estávamos a falar. Ora, a diplomacia do Papa é aqui central e julgo que ele tem um papel consensual, é capaz de fazer milagres, não é? E, portanto, seria importantíssimo que ele estivesse, efetivamente, na COP de Glasgow. Eu acho que seria uma grande mais-valia e seria uma grande esperança para podermos, para chegarmos a bom termo nesta COP tão importante, porque temos pouco tempo. Nós temos que mudar muito em pouco tempo, precisamos de todos a colaborar nesse sentido. E isso seria absolutamente fantástico tê-lo...
Mas com esta cimeira no horizonte, no final do ano, com estas mudanças até a nível internacional, nomeadamente na administração americana, o momento que estamos a viver é de novo de esperança em relação ao clima, às alterações climáticas, às mudanças que é preciso fazer?
Eu julgo que há aqui um conjunto de variáveis, a conjuntura, que cria uma conjuntura de esperança. Já tivemos uma conjuntura de esperança em 2015, como eu disse, com este conjunto
de acontecimentos.
Depois houve realmente uma baixa, por diversas razões, não é? Inclusivamente as crises
sim.
E também a administração Biden, porque a América tem um papel muito importante em termos mundiais e nós sabemos isso, quer dizer, ainda, e agora estamos num momento alto outra vez. Estamos num momento alto porque temos... Porque temos o presidente Biden, porque temos essa vontade de exercício de diplomacia ambiental, porque temos uma geração nova muito preparada e com muita vontade de intervir e de conseguir uma melhoria e conseguir uma série de compromissos a este nível, e porque temos uma União Europeia neste momento também com o Pacto Ecológico Europeu e, portanto, também aqui muito atenta e muito a desejar que se faça aqui uma mudança de fundo, porque a União Europeia, além de internamente estar com este plano, com estas 12 dimensões muito importantes, todas elas viradas para as questões ecológicas, para as questões da justiça, porque outra componente importante do Pacto Ecológico Europeu é a transição justa. Portanto, há aqui o não deixar ninguém para trás. E isso é importantíssimo. E também o exercício da diplomacia relativamente aos países que lhe são mais próximos, que, como nós sabemos, é a África, não é?
Sim,
portanto, levar também este novo modelo, portanto, não é fecharmos-nos aos outros países, pelo contrário, há aqui uma tentativa e uma ideia também de diplomacia por parte da União Europeia e de conseguir integrar e levar mudanças, levar tecnologias apropriáveis, isto é muito importante, esta ideia das tecnologias, a transferência de tecnologias apropriáveis e apropriadas a esses outros países, e claro que a África é particularmente importante no contexto da União Europeia e mais ainda no nosso contexto português, pela ligação que temos aos países de expressão portuguesa.
Bom, este seria um tema que daria para uma conversa muito mais longa, mas não é possível. Luísa Schmidt, muito obrigada por esta análise que veio partilhar connosco. Obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Obrigada.